eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento Mineiro. Eu converso hoje com uma figura conhecida da telinha e que desde 2019 integra o Parlamento Mineiro. Eu converso com o deputado Rafael Martins, do PSD, vice-líder do Bloco Minas em Frente. Bem-vindo ao Sem Protocolo, deputado.
Obrigado, um prazer estar aqui com vocês.
Prazer,
já
meu.
Que Sem Protocolo, Sidney Gomes, para todo mundo, para mim, Sidão.
É isso aí.
Tamo junto, amigo.
Assim, eu também te chamava de Rafa, né? Mas aí é Sem Protocolo demais.
Pode ser Rafa? Não.
Vamos é Rafa. Manter o Sem
Continua
Protocolo.
Continua sendo Rafa, cara.
Continua Sem Protocolo.
Isso aí.
E a gente se conheceu há 20 anos na TV Alterosa, você era repórter, eu era estagiário, agora você tem estagiário de cabelo e barba branca.
Não, você tá doido. Na hora que eu te vi ali com esse monte de cabelo branco, eu falei, meu Deus do céu.
Mas você não mudou muito, não.
Eu envelheci muito.
Não.
Envelheci, porque o meu estagiário hoje tem cabeça branca. Você tá doido. Mas isso é bom, né? É bom que tem história, é bom que a gente...
Quem que dá mais cabelo branco? Parlamento, política ou jornalismo?
Eu envelheci mais no parlamento.
É, né?
Com certeza absoluta. Quando eu era só o repórter, a gente mostrava problemas, a gente, né, denunciava, cobrava. Agora eu tenho que apresentar soluções. E, de fato, né, a gente sabe que não é tão simples como parece. Então, realmente, o desgaste ele é maior, a cobrança, com certeza, bem maior também.
A rotina de repórter, essa coisa de gastar sola de sapato, né, pisar lá no barro, não muda muito para um deputado que está ali atuante nas bases, né? Mudou muito a sua rotina ou nesse sentido continua parecido?
Nesse sentido, continua bem parecido, porque a gente preza muito pela presença nas comunidades, presença, né, perto da população. A questão da botina para a gente é até simbólica, porque nós falávamos aqui na TV Assembleia, né, eu tenho lá no meu gabinete um quadro que eu exibo lá a botina que eu usei no mandato passado. Porque aquilo ali reflete exatamente a nossa proposta. A proposta de caminhar, de estar junto, de participar, de conviver no dia a dia. Porque você só conhece a realidade quando você frequenta aquele ambiente. Não dá para você propor uma mudança, você levar uma solução, apresentar uma melhoria para uma região se você não conhecer aquela realidade. E você só conhece andando. Então, a gente mantém aquela mesma característica do repórter. A gente é acionado, a gente vai atrás, participa, ouve. Porque mais importante que falar é a gente poder ouvir. A gente ouve e depois propõe soluções e tem dado muito certo, assim, graças a Deus.
Você destaca alguma cobertura que você lembra, assim, que te marcou mais, te impactou?
Foram muitas coberturas que me impactaram. Agora eu posso lembrar aqui de uma que eu fiz ainda no SBT, na TV Alterosa, de um pedreiro que ficou dentro de uma cisterna, acho que quase 70 horas.
Disso.
Lembra disso?
Lembro disso.
Eu me lembro que eu estava largando o serviço e na televisão tem um detalhe, gente, que quem não sabe, a gente cumpre uma jornada de um horário de trabalho, né, Sidão? Você chega às 7 horas, sai 1 hora da tarde. E eu me lembro que eu estava perto de largar serviço naquela ocasião, acho que era 11h30 para meio-dia. Aí a minha chefia virou para mim e falou, Rafael, acabou de cair um pedreiro numa cisterna, acho que em Garapé. E não tem outra equipe, não. A equipe da tarde não chegou, vai ter que ser você. Eu falei, meu Deus do céu, já estava pronto para ir embora. Sabe aquele negócio que você fala...
Acontece na vida de todo repórter, né?
Acontece na vida de todo repórter. É um trem complicado.
Na hora de ir embora, aparece aquele VT.
É, aquilo ali resolve acontecer naquela hora. E aí me mandaram para Igarapé, não sei se foi Igarapé ou Matheus Leme. Eu tô ainda...
Foi aqui na região metropolitana.
Na região metropolitana. Aí lá vai eu. Eu falei, vou lá, vou correr, vou fazer o registro, fazer a reportagem e volto logo, né? Vou passar poucas horas do meu horário. Meu amigo... Aí chega bombeiro, e chega equipamento, e chega mais não sei o quê. Eu sei que eu fiquei 48 horas lá. Fui embora para casa só para tomar banho, descansar, dormir. No outro dia já cheguei lá cedo para poder entrar ao vivo. E entrava ao vivo naqueles jornais nacionais, né? E aí, na hora que foi resgatado aquele pedreiro, eu lembro que foi uma comoção nacional. Eu tava ao vivo na
Mas
época.
Mas você quis ficar, pediu para ficar?
Pedi para ficar.
Foi questão de escala?
Pedi para ficar, porque... Eu entrei ali naquele assunto e me envolvi com aquilo ali, fiquei. E eu me lembro que na hora que aquele pedreiro foi resgatado, foi uma comoção nacional e a gente era a única equipe nacional ao vivo. Eu estava ao vivo num programa lá do SBT em São Paulo, chamado Olha Você. Era um programa que tinha recém começado no SBT na época. E foi um pico de audiência tremendo e me lembro que... Depois que fiz aquela cobertura, que o pedreiro foi encaminhado para o hospital, a ambulância saiu, o chefe desse programa, o editor-geral, me ligou, falou, olha, Rafael, nós gostamos muito da sua cobertura e bombou de audiência. Vamos atrás da família dele, vamos trazer ele aqui para o estúdio em São Paulo. E eu quero que você venha acompanhando, porque as Casas Bahia... Pode fazer propaganda aqui? Sem protocolo,
pode.
Né?
É sem protocolo.
É, Casas Bahia, né? Fazer o quê, né? Eu lembro que essa empresa, na época, ligou lá em São Paulo e falou, olha, nós queremos dar uma casa nova para ele. Eu falei, que trem chique, rapaz. Vamos mobiliar a casa toda, vamos dar eletrodoméstico, queremos fazer uma grande reportagem com isso. Aí nós fomos para São Paulo e foi um negócio bacana demais, sabe? Legal. Foi uma experiência que eu tive de rede nacional, com uma grande empresa abraçando e querendo dar uma vida diferente para aquele,
né?
Ajudando. E eu me senti parte daquilo também e me envolvi naquele assunto. Então, isso até hoje eu lembro disso.
Sua experiência na TV Alterosa, também na TV Record, que são emissoras que trabalham mais com jornalismo comunitário, né? Apresentando ali problemas de infraestrutura, problemas para a população acessar a saúde, acessar a educação. Esse jornalismo que a gente chama de editoria de cidades fez o seu olhar ser voltado para o municipalismo, que é uma bandeira sua?
É isso. A vida acontece nos municípios, né? Nas cidades. As pessoas moram nas suas cidades. Então, a gente não pode ficar discutindo as coisas muito distantes, né, da população. O camarada, ele usa o serviço de saúde lá no bairro dele, que está dentro de uma cidade, a escola da cidade, o carro dele cai no buraco, que às vezes está aberto na cidade.
A rua dele é que alaga na cidade também,
isso, né? Isso, então, assim, não dá para ficar discutindo muito, falando muito em Brasília, muito em estado de Minas, uma vez que tudo acontece lá no município que ele mora. Então, você tem que defender os interesses do município, é lá da ponta, é onde que o cara sofre ali a demanda principal dele. E eu costumo dizer que o problema, não tem problema pequeno e nem problema grande. A dor da pessoa, a maior dor é aquela que ele sente, né? Então, assim, se o problema daquele camarada ali é o posto de saúde, para ele é o principal. Se o problema dele é um quebra-mola na rua dele, é aquilo ali, você tem que trabalhar para atender aquilo. Então, eu sou um deputado que eu atuo, um representante, vamos dizer assim, que atua para resolver o problema da pessoa. Não é o problema macro, é o problema micro. É o que incomoda o cara. O que incomoda o cidadão é o que me interessa, sabe? Uhum. O que me interessa. Então, se o que incomoda ele é o quebra-mola, é o que passa a me interessar. Eu tenho que resolver aquilo. Se o que incomoda ele é a falta do médico no posto de saúde, aquilo, para mim, passa a me incomodar e ser a minha prioridade. Então, cada caso é um caso, cada demanda é uma, sabendo que a dor sempre é a mesma. Porque se dói no cara, é o que, para ele, é o que mais importa. Então, é o que me importa também.
E até é bom você ter vindo aqui ao programa, que é uma coisa que a gente nunca teve oportunidade de conversar, que o jornalista chega lá, denuncia, cobra autoridade, a população fica lá feliz que o jornalista foi, mas o tempo da população, o tempo do cidadão que está com problema, o tempo da política é outro. A política, às vezes, é lenta. Como que é para dar essa satisfação? Olha, eu estou tentando, não é tão simples assim, porque eu já conversei com deputados que sentiram esse baque na hora que chegaram aqui. Querem fazer rápido, mas tem um rito envolvido, né?
Tem um rito envolvido. Eu digo sempre o seguinte, você não pode deixar a pessoa sem informação. Que dure 6 meses, que dure 1 ano a espera. Mas você precisa abastecer aquela pessoa com informação. Você não pode deixar ela no vácuo. Você vai falar para ela assim, olha, fulano, nós vamos resolver esse problema seu aqui. Ele demanda isso, isso e isso. Vai demorar esse prazo para poder ser solucionado. E nesse período, Sidão, o que a gente tem que fazer? E trazendo informações da evolução daquele problema, daquela solução. Então, as pessoas, elas conseguem entender. Eu já percebi isso. A população, ela é muito inteligente, ela entende as coisas. Às vezes, ela não é bem informada. Não tem o cara para poder informar, levar. Então, eu mantenho aqui no nosso gabinete, a gente recebe muita demanda mesmo, de tudo quanto é tipo que você imaginar, e de toda parte, seja da região metropolitana, do interior. E eu digo lá sempre o seguinte, não deixe a pessoa sem informação. Que dure 1 ano a espera dela, mas que ela, ao longo desse período, ela saiba em que pé que está, como é que está a evolução, o que está sendo feito.
Só não parecer isso já que tira um pouquinho a angústia, né, da pessoa.
Já
que
tira
ela fala,
angústia.
Porque estão me ouvindo, né?
E hoje, você estava falando que nós, jornalistas, estamos acostumados a cobrar, a ir lá na ponta e denunciar. Hoje eu faço a função de bater o escanteio e correr para cabecear. Porque hoje eu tenho que ir lá na ponta, ouvir, muitas vezes denunciar e voltar para cá correndo para poder buscar a solução. Ó, para você ver. O jornalista, ele para onde? Lá na denúncia. Ele joga a denúncia no ar, cobra as autoridades, cobra a posição do poder público e depois, se vai solucionar, se não vai, a gente nem fica sabendo. Agora eu tenho que ir lá, ouvir, mostrar, dar visibilidade nas minhas redes sociais, cobrar quem tem que cobrar e levar a solução.
Você falou de redes sociais, hoje elas são fundamentais assim, para o debate público, mas você veio de meios de comunicação tradicionais, né? Aqui na Assembleia nós temos Mauro Tramonte também, João Vitor Xavier, você. Essa visibilidade que as TVs dão, uma rádio do tamanho da Itatiaia, ainda são uma mola propulsora forte para quem quer se aventurar na política?
Eu acho que realmente, do ponto de vista de visibilidade, ela te coloca numa posição à frente dos demais, né? Ela te destaca no meio dos demais. Mas você tem que ter o conteúdo, você tem que ter o que mostrar, tem que ter o que falar. Desde que eu tomei posse como deputado, porque eu fui vereador em Belo Horizonte, né? Muitas pessoas ainda nem se lembram disso, principalmente os que estão no interior, não sabem dessa trajetória. Eu fui vereador 2 anos. Nesse período, eu ainda mantinha o meu trabalho na televisão. Eu conseguia conciliar. Por quê? Porque a minha atuação ali na Câmara Municipal, ela era no período da tarde, né? Tarde e noite. E o meu trabalho na televisão, ela era bem cedinho. Eu chegava na TV 6 horas da manhã, saía da TV 12h. É a TV pertinho da Câmara, eu conseguia conciliar tudo. Quando eu tomei posse como deputado, eu fiz uma opção. E aí é uma opção mesmo pessoal e de vida de me dedicar apenas ao mandato. Por quê, Rafael? Porque já passava a não dar para conciliar mais. Uma vez que eu teria que rodar outros municípios do nosso estado, eu ia ter que viajar, ficar dias fora. Como é que eu trabalho na televisão? Então não dá. Então não dava mais para conciliar, eu fiz a opção de me dedicar apenas ao mandato de deputado. E tem sido assim. Então, hoje eu acho que a parte do jornalista, do repórter, ficaram as boas lembranças desse período. Sabe, eu acho que na política eu me coloco hoje apenas como o deputado, o parlamentar. Eu não tenho essa, digamos assim, essa visibilidade mais dos meios tradicionais para me destacar ali. Graças a Deus, fazendo assim, eu saltei de 27 mil votos para 60 mil votos. Eu fui eleito em 2018 com 27, saí da televisão completamente por uma opção e fui dos 27 para 60, quando a maioria achou que eu ia cair, porque eu não tinha mais a visibilidade da televisão.
Já estava fora da TV, né?
Mas isso foi uma demonstração de que o trabalho é o que conta. No final de tudo, o que conta é o trabalho.
E falando do trabalho um pouco, começando lá no seu mandato na Câmara de Vereadores aqui de BH, onde você foi presidente de uma CPI em defesa da Serra do Curral, né, uma comissão parlamentar de inquérito, foi presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, aqui você foi presidente da Minas Energia também. Como que concilia, Rafael, essa questão do desenvolvimento sustentável, o meio ambiente versus empreendimentos minerários? Como é que fica para conciliar isso tudo aqui agora?
É trabalhoso. Trabalhoso, mas nós temos que dar conta de conciliar. Aí é que está a importância do parlamentar e da grandeza do debate.
Porque não chega a ser contraditório, né, ser presidente da Meio Ambiente e da Minas Energia, na sua opinião?
Não, de forma nenhuma. Né, uma coisa não pode viver... A gente não pode viver em bolhas. Né? Eu não vivo no mundo em que estou inserido numa bolha que apenas quer proteger o meio ambiente e... Não quero saber da outra bolha que pensa no desenvolvimento. Nós temos que estudar tudo dentro de um contexto. Nós precisamos do desenvolvimento. Quem é o maluco de dizer que nós não podemos, nós podemos nos dar ao luxo de abrir mão do recurso hoje que a mineração, da riqueza da mineração? Nós não podemos abrir mão disso. Mas, ao mesmo tempo, também nós não podemos abrir mão de uma outra riqueza que é o meio ambiente sustentável. Dá para sentar as duas na mesma mesa? Nós temos que fazer, dá. Nós precisamos conviver com as duas. Nós temos que parar com essa coisa de que se eu sou a favor de uma determinada pauta, eu sou contra a outra pauta. Se eu sou a favor de um determinado espectro político, ideológico, eu sou completamente contrário ao outro. Nós temos que parar com isso. Nós temos que ter um debate mais mais alto nível, sabe? Nós temos que conviver com as diferenças e, a partir daí, construir uma realidade que seja melhor para todos. É, e... Não é excluindo um e o outro, né?
É, e na Serra do Curral, no caso especificamente da Serra do Curral, você permanece com a sua opinião de que ela deve ser preservada.
Deve ser preservada. Mas a atividade que é feita lá hoje, de que forma que ela se dá?
O que resta da serra também, né?
O que resta e como é que se dá a exploração hoje da mineração ali? Ela se dá dentro de parâmetros legais? Do jeito que ela se dá hoje, ela vai preservar aquele manancial de água que tem ali, aquela beleza que nós enxergamos hoje ali da Praça do Papa, que é aquele paredão verde, vai ser preservado da forma que se dá a mineração? É possível? É assim que nós temos que encarar essa discussão. É assim que nós temos que encarar o assunto. Eu não sei se as pessoas sabem, eu fui um dos primeiros a na ocasião da Serra do Curral, a protocolar um requerimento no Ministério Público para poder questionar isso. Eu não sou contra questionar, sabe, Sidão? Sou contra questionar. Eu sou contra é achar que a gente é o dono da razão. Não, em algum momento você vai questionar, eu quero te ouvir, sabe? Eu estou questionando, é para você me convencer de mudar a minha opinião. Eu sou uma pessoa flexível, eu sou de fácil trato. Se você me convencer de que aquilo ali, eu tenho que mudar a minha opinião, eu vou mudar. Eu não nasci engessado numa opinião. E é por isso que eu tenho muito cuidado com as coisas que eu digo, porque eu não quero ser refém das minhas palavras, sabe? Eu não quero ser refém de uma coisa que eu disse lá atrás e que hoje eu sou obrigado a sustentar, porque eu não posso mudar de opinião, que é isso, né? A pessoa inteligente, ela tem que ser convencida, mudar de opinião. Eu quero é que pessoas me mostrem o caminho, me mostrem a solução. Né? Acho que isso aí é nessa linha aí que eu quero levar, sabe, as discussões polêmicas. Porque quando não tem polêmica é mais tranquilo.
Sim.
Mas quando é polêmica, a gente tem que discutir assim, sabe, em alto nível.
O parlamento é para isso, né?
O parlamento é para isso.
E um dos marcos aqui do seu mandato aqui na Assembleia foi também a questão da lei das vacinas, né? Como que ela surgiu?
Vacina, nós temos um país que ele é vocacionado, né? A gente nasce sendo vacinado. Nós temos a caderneta de vacinação desde quando a gente nasce. O meu menino nasceu, né? A minha maior preocupação ali é falar assim, amor, Carol, nós já demos todas as vacinas? Tudo que está no protocolo, nós já cumprimos? Então, a gente já nasce num país que ele é vocacionado para vacina. A gente tem a FUNED aqui que, eu não sei se as pessoas sabem, mas a produção da vacina de meningite é feita na FUNED, né? A distribuição nacional, ela sai daqui de uma vacina importante, que é a da meningite. E na época do Covid, a gente... Essa discussão, eu não sei por que ela se deu tão no campo ideológico, sabe? Uma vez
por que queriam tirar isso da gente, tirar isso do Brasil, que o Brasil é referência, né?
É referência. E hoje eu fico vendo... eu fui acusado de ser um cara de esquerda por defender a vacina. Nunca fui de esquerda, sabe? Nunca fui. Não vejo problema nenhum. Também nunca fui da direita e também não vejo problema. E está tudo certo, quem quer ser, sabe? Agora, me tentaram me rotular. Eu sou o cara que... defensor da vacina. Eu acho que a vacina ela era importante. Cadê? Né? Hoje nós não temos aquelas mortes em massa que a gente tinha no começo por causa da vacinação. Você quer dizer que foi o contrário?
Não foi coincidência.
Do mesmo jeito, um passo de mágica que começou, acabou? Não pode ser coincidência. Então, assim... É uma discussão que não deveria nem ter tido. Né? Então, a minha ideia da vacina foi proteger a FUNED. Na época, eu me lembro que estava tendo aquela dificuldade de se comprar vacinas, lembra?
Lembro.
Dificuldade danada de se comprar vacinas. E aí o Butantan saiu na frente produzindo a Coronavac. Eu falei, gente, nós temos aqui um parque de produção de vacinas tão importante como a FUNED. Por que não? Né? E eu... questionei na época o governo do estado, né? Falei, gente, vamos pegar firme isso aqui. Nós temos isso aqui para poder produzir, vamos defender a vacina, vamos produzir, vamos criar uma lei que ela possa garantir que recursos, não só financeiros, mas recursos intelectuais sejam disponibilizados para isso. Sabe? Eu me sentia na obrigação...
A Assembleia teve um papel também importante, né?
Teve um papel importantíssimo, fundamental. Então, eu me senti na obrigação de puxar essa fila. Se não, vamos falar disso, vamos levantar luz sobre esse assunto. Né? E graças a Deus funcionou, recebi um título de reconhecimento da UFMG. Para mim foi muito importante a UFMG me conceder a mim um Eu guardo esse não é um diploma, mas é um certificado, um registro. Eu guardo com muito carinho, sabe? Da UFMG reconhecer em mim...
É um belo reconhecimento.
Um grande lutador da vacina. Então, quero ir... No dia que eu tiver que sair da Assembleia, no dia que eu encerrar minha trajetória política, que em algum momento isso vai acontecer, nada é para sempre, eu quero levar essas boas lembranças, sabe? Em algum momento a UFMG reconheceu essa importância do meu trabalho. Em algum outro momento, um outro instituto, uma outra academia reconheceu uma outra ação minha que foi importante. O que eu vou deixar quando eu, né, estudo encerrar? Então, eu fico muito feliz por isso. Por ter defendido essa bandeira aqui.
E não só a vacina, né? A saúde tem um papel importante no seu mandato em relação às emendas, né? A maioria esmagadora, acho que 70% das suas emendas vão para a área da saúde.
É importantíssimo.
Por quê?
Né? Antes de eu vir participar aqui, eu estava com o pessoal do Hospital Universitário, lá no gabinete. Saúde, sem a saúde não tem mais nada, né? A gente depende da saúde. A gente não consegue produzir ideias, a gente não consegue produzir um mandato, a gente não consegue produzir nada se nós não tivermos saúde, sabe, Sidão? E rodando os municípios, eu percebo tanto que nós somos carentes. Tanto que a gente é carente. O meu pai, ele ficou durante 3 para 4 anos fazendo hemodiálise. 3 vezes por semana. Conheço bem a realidade de um cara dialítico. Então, assim, eu chegava para ver a situação daqueles pacientes e falava, gente, a gente não conhece nada da nossa saúde. A gente só conhece aquilo que a televisão mostra da pessoa chegar num posto de saúde e não ter o médico. Mas tem tantas outras coisas que faltam também. Aí eu comecei a militar nessa área da nefrologia. Aí eu mandei ano passado 5 cadeiras. Quando eu falo cadeiras, são aqueles equipamentos completos para diálise. Lá para o Hospital Universitário, que atende 100% SUS, na parte da diálise. Mandamos para lá e eu estou com alguns projetos de lei já em tramitação voltados para essa área, porque uma vez, eu lembro que meu pai faz a diálise dele em Belo Horizonte. No único dia que ele teve que fazer em Betim, porque Belo Horizonte não estava podendo fazer porque estava em reforma, aí eles colocaram os pacientes numa van e foram levar meu pai para fazer a diálise em Betim. Na volta, meu pai passou mal e ficou quase 10 dias internado.
Nossa.
Aí eu fico pensando a dificuldade de um paciente no interior que tem que viajar 5, 6 horas para ficar 4 ligado na máquina e depois voltar mais 5, 6 horas para sua cidade. Eu falei, gente, essa é a realidade do meu estado. Não pode. Nós temos que trabalhar para que a diálise ela chegue nos municípios, por que não nos 853? Porque é muito sofrimento um cara que faz tratamento de hemodiálise ter que viajar. E eu não sabia disso.
Né?
Eu não sabia disso. Eu fui saber disso porque meu pai faz. Então, a gente tem muita coisa para fazer na saúde.
E como que essas emendas são... Como que você decide para onde o dinheiro vai? As demandas chegam? É nas suas andanças? Porque a gente tem essa curiosidade, né? Como que essa decisão é tomada?
Das duas formas. A gente recebe muita demanda.
A hemodiálise tem um peso maior assim, no seu mandato, então, por exemplo?
Começou a ter. Passou a ter depois que eu comecei a conhecer a realidade. É por isso que eu volto lá no início do nosso bate-papo quando eu falo da minha botina, que eu gosto de andar. Porque se você não conhecer a realidade, meu amigo, você não vai conseguir trabalhar por ela. Eu só comecei a trabalhar pela hemodiálise depois que eu comecei a conhecer a realidade. Eu falei, caramba, por que até hoje ninguém levantou essa bandeira da hemodiálise? Tanto que esses pacientes sofrem. Então, a gente destina esses recursos públicos usando esses dois critérios, baseado nas demandas que chegam no nosso gabinete e baseado também na realidade que a gente vai vendo ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa trajetória. Outro dia um prefeito virou para mim e falou assim, Rafael, eu quero reabrir o hospital da minha cidade. Eu falei, prefeito, você não tem hospital? Eu falei, não tem hospital. Vem cá para você ver o hospital que eu tenho aqui. Sidão, hospital abandonado. Pensa num esqueleto de obra abandonada. Eu falei, não é possível. Aí ele virou para mim e falou assim, eu virei para ele e falei assim, prefeito, o que você precisa para reabrir esse hospital? Ele virou para mim e falou assim, olha, a parte de obra toda eu estou fazendo, precisa equipar o hospital. Eu falei, então pode contar com isso. Nem quis saber o valor. Às vezes eu mando umas emendas que elas até são valores, eu não sei se protocolares, porque nós temos valores protocolares, né? Falando em protocolo, tem valor assim, parece que a cidade vive só com 500 mil, ou 200 mil, ou 150. Valores protocolares. Não, porque eu não posso, eu tenho que dividir para muitas cidades. E eu já faço um negócio mais diferente. Sabe como é que eu faço? Eu, às vezes, eu até desfalco algum lugar ou outro que não está precisando tanto, porque como é que eu vou equipar um hospital que o prefeito quer reabrir com 500 mil?
É melhor fazer direito em um lugar, né?
Poxa vida! Não pode, velho.
Né?
Você não pode andar
vários,
com uma
né?
perna. Você não anda com uma perna só, você anda com duas. É. Então, prefeito, você precisa do quê? Não, preciso de equipar ele. Equipar é o quê? É colocar desde a recepção até o centro cirúrgico. Isso aí custa 2 milhões e meio. Mandamos 2 milhões e 750 para ele. Teve lugar que ficou sem receber. Mas também não precisava tanto. Dava para aguentar a mão. Porque você tem que atacar, e a gente faz no nosso mandato assim, você tem que atacar para resolver. Vou mandar 500 mil para ele equipar o quê? Se eu mandar 500, não vai funcionar? Adianta o quê? Nós não podemos perder a oportunidade de acelerar o processo. Estamos falando também das tramitações que são morosas. Tá, precisa de 2 milhões e meio, então vai demorar 5 anos se todo ano eu for mandar 500 mil.
E você tem gosta de dizer que é um deputado mineiro, né? Que gosta de tomar um cafezinho com as pessoas, né? De ali comer um bolo, um frango com quiabo. E isso está se perdendo, deputado?
As pessoas estão muito preocupadas com like e com engajamento alto e estão perdendo a oportunidade de viver o que é bom. O que é simples.
Ser bom de prosa.
Bom de prosa. Bom de prosa. Eu, assim, eu gosto de experimentar a culinária das cidades.
Que sempre foi uma coisa da política mineira, né?
Sempre foi. Ó, ninguém é recebido no meu gabinete se não tiver um queijinho, um pão de queijo e um café. Sempre tem. A pessoa, às vezes, ela quer me agradar. E no interior tem muito disso, né? A
Sim.
pessoa quer te agradar. Isso é uma delícia. Minas Gerais é o estado mais acolhedor do Brasil. Aí a pessoa quer te agradar, geralmente, com comida. Aí pergunta assim, o que o deputado gosta de comer, fulano? Fala, pergunta pra ele lá que eu vou fazer lá em casa. Aí eu falo assim, olha, pra encurtar a conversa, fala que eu como tudo, só não como cebola. O que ela fizer, eu vou comer. Agora, se ela não pôr cebola, aí vai ser top. Porque eu não gosto de comer catando cebola.
Ah, sim.
Sabe o que é trem? Você comer catando cebola?
É quase lúdico ali, né?
É,
dá um trabalho danado.
Dá um trabalho.
Eu sou assim também.
E eu sou ansioso, eu gosto de comer rápido. E você ficar tendo que catar cebola é ruim demais. Agora, se você fizer um frango com quiabo sem cebola, aí eu vou aquilo ali, meu amigo. Aquilo ali me agrada.
A feijoada demais. Que você faz é sem cebola?
Feijoada sem cebola. Você pode até tentar me enganar. É. Não deixa só eu ver a cebola, não.
E falando em polarização, no futebol você não é Cruzeiro nem Atlético, é um grande torcedor do América. E como que você vai fazer pro seu filho ser americano?
É a base de muito picolé.
É o Vicente, né?
Vicente. É a base de muito picolé, muito pipoca. É brinquedo que eu dou ele para ir no estádio comigo. Então você tem que criar estratégias para você poder fazer o seu menino.
Que a família da sua esposa
prazer.
É cruzeirense, né?
É cruzeirense. E tem um detalhe. A polarização chegou no futebol de um jeito que, assim, se eu falo que eu sou americano, o cruzeirense fala para mim que eu sou um atleticano disfarçado. Se eu falo que eu sou americano para um atleticano, ele fala que eu tô fazendo média, que eu sou cruzeirense. Ô, gente, eu vou dizer um negócio aqui. Tanto no futebol quanto na política, se o cara não é de direita, não é de esquerda, se ele não é atlético e não é cruzeiro, pode existir uma terceira opção, sim. Viu? Esse negócio de que o Rafael não é de esquerda, então ele é de direita. É. O Rafael não é de direita, né? Então ele é um petista danado. Dá para ser outra coisa, grava isso aí no coração. Atleticanos, cruzeirenses, existe uma terceira via. Existe um América aí no meio do caminho, existe um americano, sim. Não é porque o cara tá querendo fazer média, não. E na política é assim também. Se você não é de direita, não é de esquerda, você pode ser de uma outra coisa. É só você não radicalizar.
Rafael, muito obrigado, viu?
Eu que te agradeço.
Aprendi direito?
Aprendeu. De estagiário virou melhor do que o professor.
Tá certo. Muito obrigado, viu? Que bom que você veio.
Você é o cara, mano. Você
Abraçado.
É o cara. Show de bola. Me chama mais vezes, tá?
Claro. A
Tamo
casa
junto.
É sua. E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou pelo streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção deste episódio é de Érica Araújo, produção de Tatiane Fontes, áudio Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.